E fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, sou eu, Rafinha BTS, beleza? E quem me conhece também sou Rafinha BTS. Estou aqui com ele, meu irmão,
Natanzinho dos teclados.
Isso aí. E com ele,
Cauezinho Spider.
Ih!
Moleque é sangue bom.
Moleque sangue bom. Então, rapaziada, é o seguinte. Meu nome é Rafael, como eu já falei. A gente tá começando esse canal aqui no YouTube há 24 anos. Então, a gente tá começando esse podcast que, com o intuito de o que, rapaziada?
Ah, gravar, né? Conversar.
Botar as ideias em pauta. É. Ver se o pessoal concorda.
Sim, né? Sim. A gente...
ficar rico.
Exato. É... porque o pessoal que vai escutar a gente vai ver a gente na rua e vai sair correndo atrás da gente, né?
É só intuito, primeiro que na verdade.
Ninguém tá vendo nossa cara, né?
É, então, isso que eu tô achando meio difícil isso acontecer. Mas enfim, nós somos três amigos aí há um bom tempinho já. Eu e o Natanzinho já tínhamos um grupo cover K-pop. Só que o destino, a maior idade, obriga a gente a trabalhar, a ser escravo aí e desistir dos nossos sonhos. Cauizinho.
Ah, então. Eu também conheci aí Rafinha e Natan, essa vida bandida do K-pop, essa vida de crime aí, de dança. Vida adulta separa a gente dos nossos sonhos, o capitalismo acaba com a nossa vida. Acabamos largando de mão aí a dança. Estamos seguindo aí só na amizade, na broderagem. Até hoje, firme e forte.
E você, Natanzeira?
Calma, deu um momento de tristeza aqui, pensando nessas coisas assim. Mas foram ótimos tempos, porém a idade vai chegando, né, mano? Vai chegando e vai acabando nossos sonhos infantis, juvenis.
E o BTS nunca sai dos nossos corações, jamais.
Exatamente. Independente do tempo, BTS nunca sai dos nossos corações. Então, galerinha, hoje vamos falar sobre eles, os sete demônios capitais.
Os Mamatsu no papai.
Vamos falar sobre sete coreanos direto de Seul para o mundo todo.
A gente falou tantas vezes o sete, mas não falou que grupo que era.
É que já vai estar no título, eu já tô pensando lá. Mas beleza, não, sim, sim.
Às vezes eu vou deixar claro, né?
E agora vamos falar sobre eles, os sete capetinhas, os sete lindos, maravilhosos, cheirosos, gostosos, BTS!
Que delícia!
Ai, eu quero todos.
Me dê.
Ai, eu não sei escolher qual o mais lindo.
Head Monster.
Antes de mais nada aqui, antes de começar, quero que cada um fala seus bias. Natanzinho?
O meu Vi.
Vi.
O meu bias é o Happy Monster, pô. Sempre foi.
Você falava, o meu bias é do...
É do rap.
Aquele lá do olho puxado.
Ah, então tá. E o meu bias é o Park Jimin. Jimin. Deliciosos, bundudos.
Estão dominando o mundo.
Estão dominando os lados. Eu, como K-popper, daqui 2 meses, pra ser mais exato, eu lembro até hoje, dia 14 de abril de 2010, foi quando eu tive meu contato com K-pop.
Nossa, você tem um aniversário de K-popper assim?
Sim, tá. Pois é, cara, é incrível. Eu tinha esse impacto, foi muito estranho, porque 10 anos atrás não tinha quase ninguém. Não tinha ninguém, na verdade. Precisa falar com alguém sobre K-pop. A pessoa fala, quê? Que é isso? K-pop? K-pop? Na verdade, fala K-pop, né? Que a gente.
Esse japonês aí.
É, já era analfabeta, né? Fala K-pop. Um monte de gente fala K-pop. Eu também fala K-pop.
Ah, quando eu comecei, eu não sabia como falar, não conhecia ninguém, eu falava K-pop também, velho.
E você, Natanzinho?
Pra mim, tudo começou numa saída pós-escola, assim. Eu comecei com GOT7, era o debut do GOT7, eu saí com o Rafinha, aí a gente parou no lugar, no meio de uma chuva, ele mostrou assim, mano, olha esses coreanos aqui, se você fosse um deles, quem você ia querer ser? Aí foi aí, comecei a curtir e tava dentro já.
Eu não sei dizer, tipo, quando eu comecei a gostar definitivamente, mano, mas eu sei que, tipo, eu sempre gostei muito de cultura oriental, tipo, anime, essas coisas, então eu acho que, inconsequentemente, uma coisa leva a outra, você vai abrir seu YouTube e vai ter um Girl Generation lá, Acho que eu comecei a assistir e nem percebi. Comecei gostando de Tionewan, desses mais famosinhos. Aí logo depois comecei na bota no BTS, assim. Nossa, que legal. BTS é tão diferente, é meu grupo preferido. Aí depois eu fui descobrir que era o preferido de todo mundo, assim. Que nossa.
Exatamente.
Isso. Acho que o estilo do BTS, ele foi bem hip hop, sei lá, bem...
Ah, quando eles começaram, eles eram bem particulares, assim, né, no gênero deles, mas achavam muito da hora.
Sim, sim. É tipo assim, tinha uns grupos também que tentavam esse estilo hip hop. Só que o BTS foi bem hip hop com um pop bem forte, sei lá, um estilo muito puxado americano mesmo.
É que não convencia, né? Você viu um monte de manjo de cabelo pintado, maquiagem, tentando fazer hip hop. Eu não convenço.
Exatamente.
Mas, a maioria das músicas, antigamente, tipo de K-pop masculino, assim, era mais sensualizando, ou fazendo carão. Não era muito, muito forte, assim, tá ligado? A presença deles. Pelo menos pra mim, eu acho.
É que assim... Eu sempre senti que o BTS, ele sempre soube aproveitar as ondas. Tipo, quando eles debutaram, tava um americano, hip hop muito em alta. E eles foram mudando até hoje em dia, e eles estão sempre com o que tá em alta no momento. Então eles estão sempre em alta.
BTS sempre soube ganhar dinheiro, né, pra falar a verdade.
Exatamente.
O que eu ia falar com o Cauê, que eu concordo com o Cauê, é que tipo... Acho que casou certinho o estilo que eles tentaram passar, sabe? Transmitir o estilo, aquele estilo hip hop, que eu tô falando, tipo, Bulletproof, sabe? Uhum. É o que me vem à cabeça. Tipo, saiu No More Dream primeiro. Uhum. Aí, tipo, legal, é mais um grupo de K-pop aí, vamos ver o que vai dar. Mas quando saiu Bulletproof, We Are Bulletproof, mano, muito foda, velho, muito forte. Eu falei, mano, veio pra ficar mesmo. Tipo, a música era muito. As batidas eram muito pesadas, do estilo hip hop, no caso. E foi muito da hora, mano. A coreografia também, meu, pegou a coreografia, falou, mano, esse grupo é foda. E é isso que eu quero fazer, fazer esse cover desse grupo, né? No caso, a gente fazia cover. É isso que eu quero ser, é eles.
Eu particularmente, eu comecei a gostar ali quando saiu Water for Money.
Sim,
nossa, da hora, não sei o quê. Porque eu via que a coreografia era bem facinha, a música era chiclete, assim. Eu fiquei, caralho,
sim,
mano.
Sim. Uma coisa bem estilo estudante também, né, mano? Tipo, eles... E entrando nesse assunto,
pega a pizza aí logo.
É a marmita, caralho.
Como o K-pop afetou nossa vida, mano? Então, no caso, eu ia falar que é o seguinte. A minha vida, eu me fudi. Me ferrou. Eu mudei a vida completamente. Foi foda. Zoada.
Tudo isso,
Rafinha? Não. Eu acho que foi meio que pra todo mundo. Tipo... Eu meio que vivi essa época com o Rafa. Então, eu vi... Como a gente foi mudando amigos, foi conhecendo novas pessoas e basicamente a gente girava em volta do K-pop. A gente dançava, a gente trabalhava ouvindo K-pop e aí a gente se encontrava à noite pra ensaiar. Então,
mas
era, tipo...
me conta vocês assim, como que uma coisa leva a outra, não tem como. Como que vocês começaram a ouvir K-pop e falaram tipo, nossa, vamos dançar? Vocês sabiam que alguém já dançava antes?
Ó, eu sabia que o Rafa dançava, porque ele falou assim, ô mano, eu quero fazer isso. Aí ele vem contando vários malucos doidos também que queria.
Começou a dançar aí... em casa, assim, eu danço.
É, eu danço.
Então, concluindo, a Cunha tá me mamando.
Eita! Ai, papai!
Com K-pop, a influência que eu tive bastante da dança... E mudou a minha visão completamente. Na verdade, é estranho, porque eu comecei a andar na rua, assim, só que ouvindo K-pop. Eu falo, caralho, mano, eu quero dançar, ai, mas eu sou tão ruim e tal. E é engraçado que eu fui atrás disso. Eu fui atrás de aula de dança. Uma coisa que me marca até hoje. Aí teve um moleque que deu, um amigo lá que deu risada, né? E eu dançando, tá ligado? Aí hoje em dia eu dou risada dessa situação porque eu dei a volta por cima, entendeu? Tem muita gente que elogiou, caramba, você dança bastante.
Porque eu comecei a ter contato lá pros 15 anos. E querendo ou não, não é que você nasce com preconceito. Você é ensinado a ter um preconceito, tá ligado? Com quem dança, não sei o quê. Eu achava meio estranho, né? Tipo, moleque que nem eu, da minha idade, tipo, dançando K-pop, nada a ver. Então, sim, o K-pop me ajudou a quebrar meio que esse preconceito, tá ligado? Eu comecei a dançar porque eu gostava, porque eu me sentia bem, comecei a, tipo, tratar as pessoas melhores. Eu acredito que o K-pop deixou, me ajudou a não ser, não ter uma masculinidade tóxica, acima de tudo.
Sim.
Porque eu comecei a dançar atrás dessas coisas, tipo, gostar mesmo. Eu sabia que aquilo não interferia em nada na minha vida, tá ligado? Não era nada do que eu pensava. Eu acho que basicamente foi isso que mais me mudou, tá ligado? E é isso. Ai!
Sei lá, a gente queria... Eu, no caso, Rafael, com a dança, com o K-pop, né? Eu falei, mano, eu quero muito dançar. É o que me traz felicidade, sabe? É uma coisa que estranho. Eu não sabia, eu não sabia dançar. Aí eu fui atrás e me sentia muito bem dançando. Sabe? Então, acho que todo mundo foi assim. Todo mundo que dança é isso. Ainda mais com cover, no caso. Que você tá dançando. E você é um cover, sabe? Você perde muito dinheiro com isso. Porque é um hobby.
Isso é muito white people problem, mas... Vocês já sofreram um preconceito, assim, por gostar de K-pop? Hoje em dia é moda, mas um dia já não foi.
Ah, mano, é engraçado. Na escola, tipo, a gente... Eu, no caso, né? Falava, ah, eu gosto de K-pop. Aí os caras viam que é uns coreanos. Ah, dava risada, mano. Dava risada. Uma vez eu lembro que eu mostrei o BTS pro moleque, assim. Aí o moleque deu risada, mano. Do nada, foi muito bizarro. Falei, oxe, moleque louco, tá ligado? O moleque funkeirão lá. Só que... Sim, já aconteceu e tem gente que aceita numa boa, tranquilo. E você, Natanzinho?
Acho que pra gente é pior, porque a gente é meio que interior de São Paulo. Então, é bom citar, né, que a gente é de Arujá.
É, de Arujá.
Somos de Arujá. É meio Acre News, assim, aí.
É. Aí depois de Guarulhos.
Aí é depois.
É.
A gente é numa cidade mais fechada, digamos, né?
Isso. Aí as pessoas não estão acostumadas, tipo...
Vai entrar aqui, tem que passar no portão do Velho Oeste. Pessoal em cima do cavalo.
É quase um Westworld. Sem a tecnologia. Tipo assim, como aqui é um lugar muito fechado, então acho que não só o K-pop, mas quando chegou a moda restart, todas essas coisas assim, tudo aqui era chamado como algo homossexual, sabe? Então sempre foi citado assim, ah não, isso é coisa de gay, mas tipo...
Ah, mas isso em qualquer lugar, hoje... mano, sempre foi.
Sim, sim. É. Até o dia de hoje acontece bastante.
Acho que demorou muito pro pessoal aceitar. Eu acho que agora tá mais de boa. Hoje em dia, sim, eu consigo ver, tipo, um pessoal mais jovem andando com camisa do BTS, EXO. Sim.
Que nem eu fui no show lá do BTS, o tanto de pai que tinha com camiseta junto, assim, com a filha, tá ligado? Eu ficava, caralho, que da hora, mano.
E você, Cauizinho, já sofreu esse preconceito aí?
Ah, com certeza. Com certeza.
Lembra de alguma situação?
Lembra do Natanzinho, né? Que dançava comigo e tal.
Sim, sim.
Eu lembro a primeira vez que eu mostrei pra ele. Ele ficou, mano, mentira que você escuta K-pop. Nossa, K-pop é mó de viado, não sei o quê.
Ô, não sou eu, tá, gente?
É outro Natan.
É outro. Aí a gente começou a ir na Vergueiro, né? Eu fiquei, caramba, que da hora. Foi quando eu descobri que tinha outras pessoas da minha idade que gostavam, que dançavam. Eu fiquei, caramba, isso me motivou muito a dançar. Aí eu comecei por mim mesmo, sozinho, a ensaiar, porque eu fiquei motivado. Passou 2 meses e ele tava dançando melhor que eu, assim.
Miserável.
O maluco virou a casaca totalmente, assim, entendi nada.
O foda também, tipo, são os fãs, né, que são cegos. Eu digo cegos porque você fala alguma coisa contra, uma críticazinha, até construtiva. E as pessoas, tipo, sentem ofendidas, sabe? Acho que hoje em dia na internet tem muito isso.
É qualquer coisa que você vai falar, você é mal visto, caramba, né? É nenhuma novidade.
Acho que a internet hoje tá muito assim, mano. Tá muito assim, cara. Todo mundo tem o poder de fala, só que escutar o pessoal não dá muita bola, sabe?
Mas, por exemplo, dá um exemplo aí. Dá um exemplo. O que, que você tá falando ligado ao BTS?
Ah, de qualquer coisa. Tipo, você fala, tipo, ai, acho que essa música... Sim, tipo, a última música que saiu. Uhum. A última não, a penúltima que saiu. É Boy With Love. E as pessoas falam, nossa, essa música tá horrível, tá fraca, tá ligado? Tipo, mano, acho que foi um conceito todo diferente, assim,
nesses últimos 2 anos tá mirando muito o exterior, tá ligado? Ah, muito sucesso, sim, muito sim. Comercial. Não é à toa que eles fizeram parceria com a Nicki Minaj, com a House, sei lá.
Steve Aoki.
É, cara, os caras tá muito comercial. Eles não estão nem trabalhando muito coreografia. Tava tudo muito chiclete, muito facinho.
Sim, sim. Então, eu achei que isso foi uma coisa mais diferente, sabe? Eu não achei uma coisa ruim. Mas o pessoal reclamou muito, sabe?
Você perceber, né, mano? Que é o... Sim. É a época, né, mano? Que nem esse último comeback deles com Black Swan foi bem diferente. Foi bem diferente.
Nossa,
do...
Foi incrível. Você chegou
vamos
a ver?
Dizer que foi uma...
Esse eu fui ver.
Vamos dizer que foi tipo uma carta de amor, assim, só pra falar, ó. A gente ainda faz
estamos aqui ainda.
Tipo isso.
Somos o BTS ainda.
Mas coreografia é... boa, difícil, música gostosinha de ouvir.
Sim, exatamente. É que assim, é que nem você falou, é da época. Hoje em dia o pessoal tem criticado muito e no geral, não só o K-pop, não só o BTS, mas no geral. Mas eu sinto que no K-pop o pessoal puxa um pouco da Coreia. A Coreia é muito crítica com os grupos deles, os idols, os filmes, tudo. Eles criticam e, tipo, são críticas pesadas. Tanto que a gente tá tendo muito suicídio, essas coisas, sabe?
A Coreia
coisa
é muito pesada.
Claramente eles cresceram, mas como vocês se sentem? Vocês estão felizes? Vocês
ficam meio
tristes? Eu tenho
saudade da época que o BTS disputava ainda, que era melhor com o EXO.
Verdade, hein?
Saudade dessa época.
Saudade, mano. Tipo, eles ficavam disputando lá por votos ainda, de fã pra ver quem era o melhor do programa.
Ainda dava pra disputar com o BTS, tá ligado? Dava pra falar.
Sim,
que o BTS tava no mesmo patamar que os outros. Hoje em dia, o BTS tem apresentação de 2 horas no... daqueles... Como que é o nome? Mama. É aquilo, tipo, é ridículo o tanto de atenção que eles têm hoje, tá ligado?
Verdade, né? Até a questão do ano passado, teve grupo que fez crítica, né? Teve um grupo feminino.
Mamamoo, não foi?
Mama. Por que tudo com mama?
Não sei.
O programa Mama tinha Mamamoo.
Mamamoo, eu.
Aí, tipo, elas fizeram uma crítica que, tipo, tinham, o quê? 3 minutos de apresentação, ou menos, 4 minutos?
Um negócio assim, eles tiveram que cortar a música.
Cortar a música das meninas.
Porque elas estão aí miliano no K-pop mais tempo que eles, assim.
Aí eu não sei, porque eu não sei se elas estão.
E em questão feminina, é meu grupo favorito. Mamamoo, e meu grupo masculino favorito é o Winner.
Não,
eu fico um pouco triste. Eu fico um pouco triste de ver que o BTS tá pegando toda a popularidade, tipo, do K-pop... Pra eles, tipo, a pessoa fala, ah, você conhece K-pop? Ah, conheço o BTS.
Não, então, hoje em dia o pessoal ainda até fala que, tipo, ou você gosta de K-pop ou você gosta de BTS, porque eles, sei lá, não estão mais nesse mesmo nicho, assim, tá ligado?
É, de entrar numa coisa mais popular.
Eles estão em outro patamar, então, mas é como se isso não fosse uma coisa boa. Tipo, ah, BTS deixou de ser K-pop, assim. Tipo, isso é ruim. Sabe, o pessoal às vezes não sabe considerar o sucesso que o BTS tá tendo e tal.
Sim, não gosto desse crescimento deles que eles estão tendo.
Tem muito isso de o pessoal gostar do underground e não aceitar que um dia pode virar ser modinha. Isso pode ser muito bom pro artista, né? O pessoal às vezes não aceita.
Sim, sim. Então, apesar das pessoas terem esse receio de o BTS ter crescido tanto e os outros grupos não estão tendo mais essa visão, isso tá abrindo muito a porta da Coreia, sabe? Eles estão ganhando muito mais dinheiro. Estão tendo muita mais visibilidade.
É, mas isso é com qualquer artista. Todo mundo gosta do que ninguém conhece. É isso. Eu vejo muita gente falando, ah, saudades do BTS, não era modinha, não sei o quê. Mas, mano, você tem que torcer pelo sucesso dos caras, né?
A Coreia, outros grupos estão saindo da Coreia, entendeu? Também. O Mostex agora, direto, tá também em programas americanos, sabe? Não tá tendo a mesma quantidade de views, mas eles estão lá, sabe? Acho que isso é muito bom. Outros grupos também serem chamados pra sair da Coreia.
Não tá tendo justamente, mas tudo bem.
Então, acho que tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Tipo, o ponto negativo é que tem alguns grupos que estão sumindo. E são grupos, às vezes, clássicos, assim, que o pessoal tá esquecendo porque não tá vindo pra nova era, nova época, assim. Não tá pegando o público jovem. Porém, o BTS tá desde o começo lutando. Então, tem que ter aquela... Ele tem que começar a colher agora as coisas que, tipo, estão lutando há muito tempo já pra ter. Então, é realmente muito bom. E a Coreia tá passando uma época de ouro agora. Porque eles começaram a investir mais na cultura, sempre investiram muito. E também estão investindo agora em filme, por causa do Parasite que ganhou. Sim, então, eles estão numa época cultural foda, tá ligado?
Sabe uma coisa que eu reconheço muito no BTS? Que eu fui ver no, tipo, a alma do grupo, assim. O início do grupo, eles tinham a intenção de ser um grupo de compositores, assim, tá ligado? Eles faziam as próprias músicas, ter bastante independência. Eu vejo isso desde o primeiro álbum até, com certeza, nesses últimos projetos. Teve o álbum Wings, que cada um deles teve um solo. Achei isso foda pra caralho. Achei muito
até
bom.
Hoje, mano.
Você vê que as músicas deles são sinceras, assim, tá ligado? Eles mesmos escrevem, produzem. O Suga é produtor, né? Fez várias músicas do BTS. Rap Monster, compositor foda. E é isso. Acho que o diferencial do BTS é que eles são muito unidos também, tá ligado? Eles trabalham muito bem juntos. Eles são todos carismáticos. Você não vê, tipo... Lógico, é difícil você... ficar ainda atrás de fofocas do K-pop, TV fama do K-pop. Mas a maioria das vezes que você vê o BTS, eles estão se dando bem, estão conversando. Eles têm mó química da hora entre eles, assim, tá ligado? Acho que isso contribui muito mais pra qualidade musical deles.
Tinha umas músicas secretas que eles não postavam. Tipo, não postavam não. Tipo, que não era... Não saíram os álbuns, mas eram umas músicas que eles faziam, tipo, tava no SoundCloud e uns outros meios de streaming, e que eles não divulgavam. E, mano,
tem várias
o Rap
músicas
Monster,
que eles lançaram antes do debut, né?
Sim, sim. Mano, o Rap Monster é incrível, cara. O Suga. Puta que pariu, mano. Os caras são foda demais. Até hoje eu falo, mano, esses caras são demais. Aí assistindo esse Come Prima, que é o nome da... Não é o nome da música, mas eu não sei o que é o nome, Come Prima.
Eu sei que as duas últimas palavras que tem no vídeo. Aí eu vi, ué.
A música é On. Eu fico imaginando, tipo, que nem... Sempre que eu vejo Rap Monster, eu vejo ele em qualquer MV atual, eu falo, mano, esse cara é incrível, porque com certeza ele, o dedo dele, tá, a mão dele toda tá ali, que é a letra, a música, e o cara é incrível, mano. Pra mim, eles são demais, sabe?
Desde o começo, eles, tipo, demonstraram muito talento. Eles sempre tiveram alguns... esse é muito bom em dança, desde o começo sempre foi muito bom com dança, esse sempre foi muito bom alcançando algumas notas. Jungkook era deus do vocal quando ele apareceu, e todo mundo amava ele. Ama até hoje.
Gostoso.
E eles estão melhorando, ficando mais talentosos, aprendendo novas coisas, novas skills.
Gostava no começo que eu vi era só a backing vocal do Rap Monster, assim. O Rap Monster cantava a música inteira e o Vi, só porque tinha a voz grossa, falava de fundo.
É, coitado de...
Não, o Vi era o Jin, era a mesma pessoa. Os dois tinham as mesmas linhas e as mesmas edição pra ficar com a mesma voz.
É porque o grupo original, tipo, todos saíram e só ficou o BTS, só ficou o Rap Monster no projeto, né? Então ele meio que foi dando as caras assim, escolhendo o pessoal, e o Vi foi o último, né? Então o pessoal meio que tinha um preconceito com ele no começo. Conforme os álbuns, ele foi pegando mais espaço, tipo, pegando mais linha de vocal, ele foi dançando melhor conforme o tempo. Eu vejo ele hoje como um membro mais equilibrado ali do grupo, tá ligado?
Então, tem um negócio no Vi que me deixa um pouco intrigado. No começo ele sempre foi um cara muito animado. Aí eu sempre pensei assim, será que ele é assim animado? Ou ele é um cara mais quieto? Porque se você ver a lista de Spotify dele, ele curte umas músicas mais antigas. Ele tem um estilo meio mais velho, assim.
Se veste que nem o Agostinho Carrara.
Sim. Porque assim, ó. Se você ver as músicas atuais, as apresentações dele atual, ele é muito sério agora. Eu
Qualquer
associo...
entrevista que ele vai dar, ele tá todo sério também.
Acho que isso é questão de maturidade, na verdade, mano. Pô, 7 anos. 7 anos já. Então, você não vai ser... criancinha o tempo inteiro.
Então,
não sei se
eu
vocês
parei...
viram também, teve um tweet que ele respondeu de uma fã, assim, de uma ARMY, que ela falou, ai, meu sonho é ver o Vi e o Jungkook junto, mano, ele pistolou. Ele falou, menina, você tá perdida nos seus próprios pensamentos, você é uma paródia de você mesma. Ele só falou, mano, para de encher meu saco, foi tipo isso. Mas tipo, ele falou muito bonito, assim, ele falou com umas palavras muito bem selecionadas.
Ela ficou feliz de ter respondido. Eu fui pesquisar a fundo isso, o que tinha acontecido. Teve, eu acho que... Não sei se foi o Mama, não sei o que foi. Mas teve um prêmio quando lançou Loser, do Big Bang. O BTS ganhou e o Vi cantou Loser. E tava competindo contra o Big Bang. Aí, tipo, ele foi mal criticado. O Google querendo participar.
O Big Bang ganhou.
O Vi foi muito criticado por causa disso. Aí, depois disso, ele começou a ficar mais sério. Então eu senti que, tipo, às vezes falaram assim, ó, você tá extrapolando algumas coisas. Aí ele começou a ficar mais assim. Então é uma coisa que eu fico pensando às vezes.
Artística, né?
É. Então, a gente pode não saber agora, mas quem ouvir, pensa nisso, ó. É um ponto aí.
Sobre isso, tipo, dele ter ficado sério.
Dele, mano.
Último só, sim, sim. Mas sobre isso dele ter ficado sério, eu acho que é questão de maturidade, tipo, de tudo, sabe? Acho que todos... Deram uma mudada, acho que todo mundo muda, na verdade. Eu mudei pra caramba nesses últimos 7, 10 anos que eu conheci K-pop. Mudei muito, aprendi cada dia uma nova surpresa. Já dizia o Caio. Enfim. E acho que é questão de maturidade mesmo. Mas com isso, né? Tipo, eles. Essa fama toda, a gente que é fã mais tempo, né? O que vocês acham sobre isso? Tipo, vocês estão andando pela rua, vê uma criança usando uma BTS, camiseta do BTS. O que que isso. O que vocês sentem vendo isso?
No começo, eu começava a achar muito legal. Eu ficava, nossa, que bom, né? Tal, você tá sendo reconhecido. Até mesmo quando você vê... Vai, você nunca pensava que ia ter o tanto de show de BTS que tem no Brasil tanto que lota, tanto que tem produção, cara, é quatro. Então, acho que ver que eles estão disseminando a música pelo nosso país é muito bom, porque cresce a oportunidade da gente ter mais, tipo, vender um álbum do BTS na Americanas. Um dia meu sonho é acontecer isso.
É verdade. Mas o pessoal sempre postava isso na internet, cara. Tipo, de Americanas vender álbum de K-pop. Isso sempre foi falado. Porque, tipo, um álbum de K-pop é mais de 100 reais. Então, e, tipo, e um CD do Zezé de Camargo e Luciano, 14. Uma coisa que o Nathan tocou aqui, cara, foi, tipo, comparando o primeiro show até agora, tá ligado? Tipo, show de agora. Tipo, mano, o primeiro show teve o quê? 400 pessoas lá. E hoje tem 50 mil, 51 mil, estádio lotado, Palestra Itália lá. E eu fui no segundo dia de show. Mano, foi incrível.
Mesmo se for pra fazer todo mundo querer ir no show, ia ter que fazer uma semana inteira, tá ligado?
Sim, sim. Isso é verdade, cara. Tipo, nem foi todo mundo, sabe, que realmente gosta, mas foi incrível.
Eu acho muito injusto, porque eles deixam a menor de idade entrar. Por causa que sempre que tem o menor de idade, o adulto tem que ir junto. Então vamos considerar
tem que ser dois ingressos.
Vamos
dois ingressos.
Considerar que mais de 35% das pessoas ali eram pais que não gostavam do BTS. Então eu acho isso muito injusto.
Menor de 14 anos.
É que não tem como a gente exigir que faça um show do BTS só pra adulto, assim, também.
É, os caras querem vender, importante, né, cara? ganhar dinheiro, né, render.
Mas mesmo assim, eu acho meio que injusto sair pra pai, assim, no bagulho.
É, acho que injusto também é o preço no Brasil, mano. É muito caro as coisas, né? Tipo,
e
tem
aquilo,
muito malandrão,
tem gente que,
né,
paga. Exatamente. Eu não posso falar nada, eu paguei caro pra ir ver o BTS.
Qual show que você foi? Foi no segundo, terceiro, né?
Foi no Wings Tour, mano. Não
terceiro,
era, nem
2017.
Foi muito bom, mano. Não porque foi o show que eu fui, mas eu acho que foi um dos melhores, assim.
O Nathan, você foi no segundo?
Fui no segundo, acho que foi no terceiro. Foi agora?
Não.
Agora
foi
o quarto já, né? Acho que foi no segundo ou no terceiro, mano.
Você foi no terceiro?
Não lembro, mano.
Ixi, você deve ter ido no Michael Jackson show.
Memorial. Memorial Michael Jackson.
Deve ter ido no
show do Tiririca, o cara tá
aí.
Não, o segundo é certeza. O segundo eu fui.
Não, eu sei, porque eu estava lá. Eu não lembro de outro show que você tem aí do BTS.
Eu não lembro,
cara,
qual foi o terceiro.
Deve ter ido no VIV, M Black.
Não, direto eu fui nesses daí que eu trabalhava de staff. Saudades Card VM, que eu trabalhei pra ele.
Nossa, o Card tá aí toda semana, caralho.
É, já mora aqui, mano.
Não, os caras fazem mais show aqui que na Coreia, mano. Você é louco?
Sim, sim.
É o público
com certeza
deles,
já,
mano,
deve ter algum show deles confirmado já esse ano, né? Duvido nada.
Sim.
Oh, esse ano um que eu sei que tem confirmado é do Javi.
Tô
feliz,
ele,
que eu
assim
gosto do Javi.
Só
é ele, mano. Mano, o solo dele tá muito bom agora, na moral.
Poxa, é mole.
Falando nessa questão dos shows, né? Tipo, a gente teve um amigo que ele foi dançarino do BTS aqui no Brasil.
Lindo.
Eu achei isso muito foda. E ele guardou o segredo. Ele não contou isso pra gente.
Eu não ia me aguentar. Não ia nem foder.
Nossa, é porque tem um contrato também, né? Então, mas contar com amigos, assim, né?
Ele trata isso como se fosse, tipo, vai, só mais um job, assim. Ele não fica a jogar na cara dos outros, coisa que eu faria muito.
Eu faria com gosto.
Tipo,
nossa,
ele só
senhora
fala quando você toca no assunto, assim. Ele não fica, tipo, oh, bom dia, dancei com o BTS.
Sim, sim, cara, foi. Foi,
não, achei muito, incrível, muito humilde da parte
dele. Sim, ver ele no palco foi foda demais.
A gente fala dele dançar mais do que ele fala, né?
Sim, sim, sim.
É,
a gente lembra
só
muito
fala
disso.
Pergunta, assim, tipo isso.
O legal que o BTS fez também, essa questão dos dançarinos, né? Tipo, foi cada país que eles estavam indo.
Eles faziam uma seletiva.
Aqui no Brasil. Sim, eles fizeram uma seletiva.
Que foda.
E
eu acho que sai mais barato do que levar o pessoal da Coreia, né? Mas tudo bem.
É, eles têm os deles. Eles já têm os deles, que sempre estão com eles.
Sim,
mas
sim,
eles sempre completam o corpo de...
Sim, realmente, é bem mais em conta chamar o pessoal do país que eles estão indo, do que levar os outros dançarinos, que eles já levam bastante, toda a equipe.
Eu trato isso mais como uma questão comercial, né? Porque que nem o Edson disse que... Tipo, ele
o Edson, no caso, foi o dançarino do BTS.
Ele só cumprimentou o Jin. Só o Jin que foi lá cumprimentar ele, tá ligado? Então você vê que não parte tanto da vontade deles. Tipo, nossa, vamos dançar com todo mundo de cada país, assim, sei lá.
Uma coisa que a gente foi informado também é que o BTS, tipo, no caso, um O outro, no caso, foi mais o Jim mesmo, que foi solidário ali, deu um oi pros dançarinos, né? E o pessoal fica bem...
É que o Jim é mais velho, né? Também, né? Mais culto, um homem mais educado. Pelo menos o Rap Monster, mano. Mano, eu esperava isso do Rap Monster, velho.
Cara, que mano, deve ter acontecido isso. Tipo, o Jim... Deve ter acontecido de outro ter dado oi, assim, que o Edson não tava lá, sabe?
É, porque de todo mundo ali, o único que dá pra conversar é o Rap Monster, que sabe inglês. Só. É. O resto é só good morning, how are you?
Mas nessa leva, nessa pegada, o que você acha sobre os dançarinos? Tipo, os últimos MV deles, eles estão colocando tipo dançarinos internacionais, tá ligado? O que você acha sobre isso?
Ah, não só dançarino, acho que eles estão fazendo MV em muito lugar do mundo assim também, tá ligado?
Não, é que a questão de colocar dançarino assim, é que eu acho que cada país tem um pouco da sua cultura na dança. Uhum. Tipo... Brasil rebola. Brasil é nosso poder rebolar, tá ligado? Então, se eles colocarem uma coreografia que tem que rebolar, a gente...
O poder está no nosso bumbum.
Tá, mas aí eles vão estar copiando o card, né? Primeiramente.
É. Mas o card já decidiu que vai rebolar o bumbum desse começo.
BR, né?
O card já é mais brasileiro que muito grupo aí.
Com certeza. Que muito brasileiro, já.
Que muito brasileiro.
Uhum.
Mas você falou um negócio de trazer os bailarinos dele pros país pra dançar, eu imaginei todo o pessoal de Not Today num avião, mano. Dá pra encher dois aviões com aquela galera. Tá ligado? Então,
muita gente. E foi uma das músicas que eles utilizaram, tipo, dançarinas brasileiras.
Foi Not Today, muita gente. Dionísios.
Nossa,
Dionísios é pesado.
Idol, né?
Foda. Também. Sim, sim, sim.
Eu acho muito foda quando tem, tipo, 1 milhão de dançarinos, assim. Acho que a primeira que eles fizeram isso foi Fire, né, mano? Fez um bom sucesso.
Fire, né?
É, no finalzinho. Sim, e era pouca gente comparada com o que eles usam agora.
Nossa, primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, olha o tanto de dançarino que tem. Acho que todo mundo teve essa impressão. Aí chegou Not Today, foda-se, vamos encher a tela de gente.
Mano, mas pra mim acho que Dionísio também foi. Acho que mais, foi que Not Today.
É, que Dionísio não tem MV, né? Pra encher os olhos, assim, pessoa olhar e falar, minha nossa.
Porque
no Not Today eles dão muita ênfase, que tem muita gente, assim. Tipo, eles fazem um deserto enorme, cheio de gente. O que vocês pensam aí quando aparece algum filme, alguma série, você vê algum personagem comentando? Coisa que é comum hoje. É muito comum você ver algum personagem na ficção, algum filme tocando um K-popzinho de fundo, ou comentando de K-pop e tal. Coisa, por exemplo, no Liga da Justiça, na caverna lá do Flash, que ele tá assistindo Blackpink, tá ligado? Qual que é a reação de vocês quando vocês veem esse tipo de coisa?
Ah, mano, acho que é valorização. É um negócio que, quando eu entrei, eu vi assim, nossa, mano, o pessoal tão talentoso e ninguém conhece, não tá em lugar nenhum. Sempre teve o pessoal que via e sempre continuou vendo, merecia mais visibilidade. Então, mano, tá muito bom. Tipo, eu gostei muito quando assisti Lucifer e começou a tocar Lucifer do Shiny.
Cara, essa
foi tipo, nossa, mano, que cena foda. Era isso que eu queria que o K-pop tivesse quando eu comecei e tá tendo agora.
Basicamente se resume naquele sentimento de gratificação e orgulho. Você vê o artista que era tão underground virar um mainstream, assim, tá ligado? Muito feliz quando isso acontece. Eu não sou daqueles que preferem ficar num clubinho do desconhecido, do diferente. Eu não, eu gosto de ver meus artistas sendo reconhecidos, tá ligado? Então, isso é o que mais vem acontecendo aí com o K-pop, principalmente com o BTS. E eu fico com esse sentimentozinho, assim, tá ligado?
Pra mim, essa questão mais pelo lado de fã. Quando eu vi Liga da Justiça, que o Batman, Bruce Wayne, ele entra lá na caverna do Flash, como posso chamar? No galpão, começa a tocar Blackpink. E, na verdade, essa época aí já tava já tava bastante fortinho ali, tipo, o K-pop fora do país já, mano. Tava
todos os países. Tava no auge, assim, vai.
Já tava no auge já, mano. Pra mim foi foda demais, pelo lado de fã, sabe? Falei, caralho, que foda, mano. Tipo, eu gosto muito de Liga da Justiça, né? Ver um filme desse tamanho tocando K-pop, mano, foi incrível. E passando a Rick e Morty também, né?
Uhum.
Quem sabe, a gente não fala isso.
Tem aquele desenho do Cartoon Urso Sem Curso também, eu vi que tocou Shine, um bagulho assim.
Não,
Monster X.
Tiveram um especial do Monster X.
Nossa, Monster X apareceu lá.
Monster X, mano. Caralho,
foi número 1 do Monster X.
Mas, mano, apareceu 7 integrantes lá, eles dublaram, acho.
Sim. Nossa, foi foda.
Não, ontem mesmo assisti o Pra Todos os Garotos Já Amei, o 2. Tipo assim, hoje em dia eu não sou mais tão K-pop quanto eu era antigamente, quando eu comecei a gostar. Porque eu sempre gostei dos grupos antigos, e eles foram meio que sumindo, então eu parei um pouco de ouvir, comecei a ouvir uma música mais atual, mais americana.
Então não é como tipo, você vê um bagulho desse num filme e você não fica tipo, minha nossa, K-pop! Você só tipo, que legal, é K-pop.
Então, eu achei que eu ia ficar assim. Mas aí quando eu vi o filme ontem, aí ela se arrumando, começa a tocar Kids Love. Eu fiquei, caramba, mano, que da hora, tal, tá, um K-pop. Tipo, ainda fiquei animado mesmo, não sendo tão K-pop quanto era antes. Então, acho que pra quem é muito K-pop mesmo, tipo, viu aquela cena e vibrou. Então, é uma coisa legal.
Acho que a gente já tá acostumado com isso já. Tipo, a gente já passou por várias situações como essa. E como a gente já tá meio velho no K-pop, a gente não fica tão com euforia. Com euforia, assim.
Eu faria.
A gente fica mais tanto assim, sabe? Tipo, a gente tem o controle. E a gente sabe que a gente não é uma menininha de 14 anos mais.
A gente tem que manter uma postura.
A postura, mano.
Fazer aquele
cuecão de couro. Enfim, acredito que as pessoas que são mais novas no K-pop... E, mano, tipo, rapidão. Tipo, cada ano que passa, cada MV que lança, mano, é mais centenas de pessoas novas que estão conhecendo o BTS e vai crescer cada vez mais, cara. Tipo, ontem, até ontem, tipo, o MV, tipo, lançou o último do BTS, que é o On, a música On lá, Come Prima.
Come Prima.
Ele ficou 2 dias em alta. Ainda tá em alta. E, tipo, mano, o MV alcançou 51 milhões em um dia. 51 milhões,
que
cara.
Quebrou um recorde de maior número de visualizações em 4 horas, né?
Porque eu não sei essa informação.
Foi, caralho. Ficou no YouTube Rewind, lá, Rewind.
Ah, verdade, verdade.
Antigamente o recorde era do Blackpink, aí depois foi pro BTS, tem noção disso? Tipo, as duas vezes.
Vai ter de
novo.
O que
aconteceu foi com K-pop.
Sim, cara.
E já foi do Psy também.
Psy, sim, sim.
Grande pioneiro do K-pop.
Essa questão aí de recordes, BTS tá cada vez mais, mano. Ultrapassando limites. Os garotinhos tão danados.
E vejo muito mais futuro, mano. Vai crescer mais e vai dominar o mundo. E todo mundo de franja logo mais.
A gente fazia muito isso. Tipo, alisar o cabelo, mano, pra dançar e tal. Era da hora.
É da hora.
Elas gostavam.
Ai, ai, do jeito que elas
delas.
E pra você, Caizinho, você chegou a mudar alguma coisa da sua aparência na época da dança? Tá voltando um pouco aí?
Então, no começo você começa até a se vestir melhor, tratar um pouco mais a sua aparência, porque você vê os meninos lá tudo bonito, tudo arrumado, você fala, nossa, eu também quero ser arrumado.
Ah, eu acho que é no geral, é roupa, é cabelo, é tudo...
O estilo, né, mano?
O outfit K-pop.
Tudo outfit K-pop, cara. Eu também, isso aconteceu muito comigo. Eu sei lá, se quer andar vestido que nem ele, sabe? Tipo. E é um estilo bem legal. Eles têm. Tipo, o K-pop usa um estilo atual. Eles usam um estilo mais.
Eu acho muito foda isso de cada música, sim. Cada clipe tem um figurino diferente, um tema diferente. Eu queria andar igual o. Como que é o nome do cara? Jay Park, mas não posso.
É. Não tô podendo ainda, em breve.
É, projeto Jay Park aí 2021.
Por que não 2020? Por causa do TCC da faculdade?
Eu tô com preguiça.
Bom, pra finalizar aí, considerações finais, galerinha, Natanzinho.
É love K-pop, é isso aí. Vamos crescer mais, vamos ouvir novas músicas, esperar pra ver novas músicas do BTS, de grupos novos, o que tem pra debutar. Tem o TXT, que também é da mesma empresa do BTS, que também tem muito potencial.
Verdade.
Ah, cara, tem interesse aí fazer algum outro episódio, quem sabe se a gente tiver a oportunidade de falar mais sobre o show, né? Porque todo mundo aqui acho que já foi no show do BTS ou de K-pop.
Experiência, né?
E talvez a gente puder aí convidar o nosso amigo Edson pra ele falar a versão dele, como que foi essa convivência aí com os meninos, é isso aí.
E no caso, queria agradecer aí a todos os ouvintes, minha mãe, minha avó e só... Eu acredito que só elas vão escutar.
Não, se pensar assim, somos três. São muitas mães e muitas vozes.
São três mães e três vozes, é isso. E eu queria agradecer aí a vocês, né, por estarem fazendo esse projeto aí. Vamos que vamos.
Ai, que lindo.
Espero que saia mais episódios.
Vai sair, Grazi.
Vai sair, vai sair.
Tem que sair.
Tomara que dê certo, né, pai?
Sim, vamos que vamos.
Os próximos vão estar melhor qualidade, que a gente vai aprendendo.
Eu quero ver esse episódio daqui 5 anos e falar, nossa, que bosta. Hoje em dia eu faço 1000 vezes melhor.
É, exatamente.
E um super estúdio e então... tal.
É bem isso.
E é isso, galerinha. Queria agradecer a todo mundo. Se não se esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais, fale seu Instagram, Natan.
O meu é @bn.nate, N-A-T-E.
Cauêzinho.
@cauê_ds, o próprio, o moleque bom.
E quem quiser me seguir, @umfernandes. Escreve lá, não o número, mas sim as letras. Fernandes, com S no final. E é isso, galerinha. Estamos aqui encerrando esse não podcast. E obrigado.
Obrigado aí a todos. E valeu, falou.
Tudo nosso.
Queria dar um beijo na minha mãe. Beijo, mãe. Beijo. Tchau.